Entrevista. A palavra Ubuntu é uma antiga palavra africana que vem da língua Zulu. Ela significa que uma pessoa é uma pessoa por meio das outras, ou sou porque somos. Pensando nisso, a professora Carolina e Silva Lourenço, da escola, professora de História da Escola Municipal Isaura Coelho de Betim, criou o projeto Ubuntu. Com a intenção de combater o racismo, o projeto estuda a história da África e a cultura afro-brasileira, de acordo com a Lei 10.639 e muito mais. É um projeto interdisciplinar com muitas coisas acontecendo, não é, Luciana?
Isso mesmo. Tanto a gente já tem acompanhado as atividades das escolas, mas aqui, antes de entrar no estúdio, também fizemos uma boa conversa com o grupo e é muito interessante, como certamente o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, poderá acompanhar. Mas antes disso, muito boa noite, Carol.
Boa noite.
Seja bem-vinda.
Obrigada. Eu que agradeço.
Obrigado pela presença. Raíssa, muito boa noite. Obrigado pela presença.
Boa noite. Muito obrigada a vocês pelo convite.
E muito obrigado também, Denise, pela sua presença aqui, por ter se deslocado de Betim para cá.
Ah, isso é um prazer para a gente.
Ah, então sejam muito bem-vindas. E a Yolanda já nos disse de onde que vem, qual é a origem da palavra que dá nome ao projeto Ubuntu. Agora, esse projeto, ele começou, Carol, por algum motivo especial dentro da disciplina História, ou de onde que vem a ideia para criar um projeto com esse nome?
Eu gostaria de dizer que eu falo, que eu e a Denise estamos aqui hoje em nome de toda a equipe Isaura Coelho, né? Que eles, toda a equipe se empenhou muito na realização desse projeto. E que Raíssa e Gustavo também estão em nome, né, de todos os outros alunos que com sua criatividade, seu trabalho, contribuíram para o sucesso. Então nós estamos representando a escola aqui hoje.
Só para falar que a Carol falou do Gustavo, o Gustavo ainda não está nos estúdios, ele está lá fora, daqui a pouco ele chega para conversar
isso
com a gente
mesmo.
Também.
O objetivo do projeto é desenvolver uma educação antirracista, né? Porque a gente observava no ambiente escolar piadas racistas, apelidos depreciativos e atitudes que ridicularizavam traços físicos, textura de cabelo. Então, era urgente discutir a questão, né, étnica-racial de forma mais coerente, interdisciplinar, né, contextualizada. Então, depois de muita conversa, né, com os colegas, com o grupo, nós decidimos discutir o racismo, mas sem falar especificamente de racismo e discriminação, mas através da valorização da cultura afro-brasileira, através do resgate da história da África, né? Então foi um projeto de afirmação de identidade, de representatividade, através disso combatendo.
E envolveu apenas a área de história, a disciplina de história, ou envolveu mais gente?
Não, foi um projeto interdisciplinar que envolveu todas as áreas da escola. Nós tínhamos um grupo de 6 professores no primeiro semestre, e depois no segundo semestre ampliou para a escola toda, os 3 turnos.
Denise, a Carol falava desse ambiente da escola, esse ambiente em que o racismo, as práticas de racismo apareciam. Quanto tempo tem que você dirige a escola, está na direção da escola, como é que é?
Na direção eu estou há 4 anos, mas eu trabalho na escola desde 1991. Completei 25 anos de escola ano passado.
E para localizar o nosso ouvinte, assim, que Betim é uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, muita gente conhece Betim, enfim, por várias razões, entre elas pela presença da Fiat Automóveis em Betim, mas outras qualidades também. Mas em Betim, essa escola se situa o quê? Na região mais central da cidade, mais na periferia da cidade?
É, mais periferia.
E o público que é atendido é o quê? Mais operários? Qual que é o tipo de público?
A maioria são operários, trabalham na Fiat ou em empresas que prestam serviço para a Fiat, a maioria deles.
E esse ambiente a qual a Carol fala, você falou que trabalha na escola há mais tempo, também você sentia essa, digamos, esse desconforto com essas práticas? Sabe?
Sim,
também,
com certeza. Principalmente com relação a cabelo, né? Cabelo é um problema que é mais visível com relação a esse preconceito, é a questão do cabelo. A gente via muito isso lá.
Raíssa, você concorda com essa... Enfim, você certamente está em escola há menos tempo que a Denise, mas eu imagino, né? Pela coisa, mas você também concorda que a questão do racismo que faz, digamos assim, que utiliza ou que mobiliza essa questão do cabelo é uma das práticas que mais você sofria ou alguma coisa assim?
Sim, eu sofria bastante com esse preconceito contra o cabelo. Eu várias vezes, eu pensei em raspar meu cabelo. Porque eu tinha vergonha de ir pra escola por causa do meu cabelo. Mas agora, depois que esse projeto Ubuntu, ele, tipo, como se fala? Ele me ajudou muito. Agora eu me aceito, eu amo meu cabelo. Uhum. Agora adoro ir pra escola com ele solto, não vou com ele preso de jeito nenhum.
É lindo o cabelo.
E amo, nossa, agora depois que esse projeto também, ele ajudou muito, mas muito a escola.
Carol... E só pro ouvinte, a Raíssa tá falando do cabelo dela, confere lá no nosso Facebook o belíssimo cabelo da Raíssa.
Isso mesmo. Carol, pensando nessas práticas, assim, o que que vocês organizaram e como organizaram para fazer esse combate do racismo de uma forma afirmativa, ou seja, afirmando a cultura, a importância da cultura africana?
Então, citando, né, Nelson Mandela, ele falou que a educação é a arma mais poderosa que a gente pode usar para mudar o mundo. Né? Então, qual a estratégia que a gente tem? É a educação, é o conhecimento para combater o racismo. Então, a estratégia de combate ao racismo é a afirmação da nossa identidade. E como afirmar a nossa identidade? Como ter orgulho da nossa origem? Então, a gente tem que voltar, né, na verdadeira história do continente africano, né? A África, berço da humanidade, a África, berço das civilizações, né? Uma história que foi silenciada, apagada pelos colonizadores, né? E que conta uma história distorcida e parcial. Então, o aluno negro, ele está em sala de aula, abre o livro de história, onde que ele vai ver os seus ancestrais, seus antepassados? Só no capítulo da escravidão, não é? Com aquela imagem clássica do Debré, da pessoa escravizada apanhando no tronco. Então, como ter orgulho dessa identidade? Então, era preciso ir além da história oficial, né? Além da história tradicional, e romper esse currículo eurocêntrico, que é um currículo, né, racista, e trazer o orgulho de nossa origem étnica. E isso é só possível através do conhecimento, do estudo da história da África e da valorização da cultura afro-brasileira, né? Da história do africano no Brasil.
Carol, eu queria saber assim, como é que foi a adesão desses jovens, né? Porque me parece que vocês trabalharam com adolescentes, na sua maior parte. Como é que foi a adesão à proposta de se trabalhar essas questões étnico-raciais? De falar de si mesmo, de alguma forma?
No início, houve uma certa resistência. Né? Eles achavam o tema chato, que achavam que era um tema que não era importante. Mas quando eles começaram a perceber que era a história de vida deles, que muito do que a gente discutia em sala eles vivenciavam em família, então eles passaram a dar valor, né? E a gostar do projeto, e a trazer ideias. Né?
Isso com Raíssa também, Raíssa?
Sim, isso, como posso dizer, foi uma forma de você ser mais... ser importante na escola, na comunidade, isso foi uma forma de os alunos se enturmar, uhum, a se interessar mais pela escola, pelo projeto.
E qual foi o ponto que te pegou? Você olhou e falou, esse projeto é bacana, eu vou me dedicar a ele.
Foi ao ponto que eles começaram a falar sobre a pele, sobre o cabelo, sobre a nossa identidade.
Denise, e você... dirige a escola, e a escola tem 3 turnos, e tem, você disse pra gente antes, e eu vou repetir aqui para o nosso ouvinte, 800 e tantos alunos. E como que você avalia, dessa posição mais da direção da escola, o engajamento dos demais professores nessa proposta?
Eu fiquei até surpresa, porque quando eu levei a proposta porque como eu passo pelos três turnos, eu levei a proposta para o primeiro turno e para o terceiro turno. E assim, a aceitação foi super tranquila, eles gostaram da ideia, queriam mesmo alguma coisa que movimentasse a escola, então foi, assim, foi ótimo, muito além das expectativas, porque eu achei que eu ia ter que debater e não foi necessário. Então, quando a Carol, que a gente combinou um sábado para a Carol ir lá e dar uma formação para os professores, aí que o incentivo foi maior. Porque eles queriam, mas eles tinham um certo medo. Então, a Carol preparou uma aula para os colegas e ela foi lá no horário da manhã, foi no horário da noite e à tarde também. E, assim, os professores ficaram muito empolgados e o trabalho saiu bem tranquilo. Uhum. Claro que no turno da manhã, de acordo com o nível dos meninos, né? Uhum. À noite também tem... Cada turno tem uma especificidade, mas foi super tranquilo para fazer.
Carol, você disse para a gente, antes também que a gente estava se preparando para entrar aqui, dessa, enfim, era uma, algo, você vinha trabalhando sozinha ou mais isoladamente e depois constituiu esse grupo. Mas na sua trajetória de vida, de formação, em que momento que essa questão te capturou? Assim, em que momento você começou a ficar incomodada para isso, a ponto de isso aqui vale a pena discutir na escola, independente dos outros colegas, etc. Que bom que os outros colegas entraram, mas eu entendi que isso te incomodava. E que momento que isso passou a te incomodar?
Bom, eu sempre fui estudiosa da questão racial, da história da África, né? Como eu formei antes de 2003, né, eu não vi história da África na faculdade. Uhum. Mas depois nós tivemos um momento de formação, já trabalhando, já dentro da escola, nós tivemos um momento de formação em que nós fizemos um estudo aprofundado daqui, né, da história e da cultura africana. A gente, é isso que está faltando na escola para a história ter sentido para esses meninos. Né? Para a história, para eles darem valor ao conteúdo, né? Uhum. Como uma disciplina de formação de consciência crítica, como uma disciplina de formação de opiniões. É, e não ficar reproduzindo aquela história oficial, eurocêntrica, de heróis brancos, que não tinha nada a ver com os alunos que eu trabalhava, alunos de periferia, maioria negros. Então, onde que está a história, a nossa história? Uhum. Né? Onde que está? Então, nesse curso de formação, dado pelo governo federal na época, né, nós teve a luz assim, que eu precisava voltar para essa questão.
Uhum. Raíssa, nós estamos falando muito aqui, e vocês se referiram várias vezes, aos alunos negros que estão se engajaram e tudo. E aos colegas brancos que estão na escola, como é que eles, como é que você vê o engajamento, a relação deles com esse projeto?
Ah, o projeto com eles foi, tipo, bem bacana, porque eles aceitaram muito bem e não teve nenhuma resistência. Meu ponto de vista.
Uhum. Carol, como é que você vê essa coisa? Porque a gente está falando, geralmente fala racismo, né? Fala a questão, racismo é uma questão de lidar com os negros. Na verdade, racismo é também lidar com a branquidade, né? Com essa. Como é que vocês lidaram com isso, propuseram lidar com isso para alunos que não negros ou que não se reconheciam como negros?
Um caminho, né, que nós trabalhamos foi a desconstrução do conceito de raça. Sim. Primeiro, construir a ideia de raça branca, raça negra e raça indígena. Né? Trouxemos o conceito de etnia, né, enquanto diferenças culturais. E os alunos se identificaram na questão étnica e não racial. É a questão, uhum, da identidade, da representatividade um com o outro mesmo. E nós trabalhamos também da afirmação, como que eles se identificam. Né, e a maioria dos alunos se declaram pretos e pardos.
Sim. E aí essa então, a questão dos alunos brancos também entrou nessa desconstrução,
de ser diferente do outro.
Isso, do ser estereótipo também do branco.
É,
né,
o próprio conceito do mundo. Sou o que sou pelo que nós somos. Uh-huh. Né, e o que somos? Somos um povo africanizado. Você pode ter a pele mais clara, mas se você é brasileiro, você traz a cultura afro-brasileira. Você traz um descendente africano. Né? Porque o Brasil foi o país que mais recebeu africanos, né, durante a colonização. Então não tem como negar essa identidade.
Sim, e vocês perceberam assim, que após o projeto houve uma mudança de postura dos alunos, uns para com os outros? Vocês estão contando que havia uma situação de de deboche, né, de preconceito em relação ao fenótipo e tal. E isso mudou, assim, vocês veem efetivamente uma mudança de posição dos alunos?
Sim, com certeza. Alunos? Com certeza, os alunos se respeitam mais, né, se valorizam mais. É, a questão da autoestima, né, a gente, antes, a questão do cabelo que foi muito trabalhado, alunos iam cabelo alisado, pranchado, preso, né, como que elas... se soltaram, se afirmaram, e um incentivando o outro, né? É um incentivando o outro, e não negando, debochando, é valorizando, é elogiando.
Então, nós estamos aqui, hoje, Pensar Educação, Pensar o Brasil, conversando com a professora Carolina Silva Lourenço, a Carol, da Escola Municipal Isaura Coelho, lá de Betim, aqui da região metropolitana. Também estamos conversando com a Denise Gonçalves Amaral, que é diretora da escola, e com a aluna Raíssa Kelly. Almeida do Nascimento, que é aluna do 8º ano dessa escola. E nós estamos falando sobre o projeto Ubuntu, que é um projeto que visa trabalhar as questões étnico-raciais no ambiente escolar. É, nesse bloco a gente falou do projeto, do envolvimento dos alunos. No segundo bloco nós vamos tratar, então, da relação desse projeto com a comunidade escolar, o envolvimento dos outros professores, mas também o envolvimento dos pais, das mães, dos alunos com o projeto. É, mas entre uma coisa e outra, nós teremos músicas que também foi indicada pela Carol, é isso?
Exatamente, mais uma indicação da Carol, o Rapping Hood com Alessi Brandão cantando o Som Negrão.
E por que você escolheu essa música, Carol?
Porque fala do som negrão, né? Da afirmação da identidade do povo brasileiro.
Então vamos ouvir Alessi Brandão.
Aí, o rap é um novo partido. Rap hoje é o partideiro. Salve o samba, salve o rap brasileiro.
Subi o morro pra cantar.
Rap,
que é pra malandro se ligar.
Da Silva, nem um canto refinado de Paulinho da Viola. Sou só mais um neguinho pelas ruas da vida. Quer se divertir, fazer um som e jogar bola. Rap Hood sou eu, rap, jeito homem. Eu tô com o microfone, é tudo no meu nome. Sou possivelmente Zulu, se ligar no som. Sou negrão, certo, sangue bom. 20 de novembro temos de repensar a liberdade do negro. Tanto teve de lutar. O negro não é marginal, não é perigo. Negro ser humano, só quer ter amigos. Na antiga era o funk, agora é o rap. Vou puxando o movimento com o negro. De talento, o negro é bonito quando está sorrindo. Como pensou Jorge Ben, o negro é lindo. E é por causa disso tudo que estamos aqui. Se falar mal do negro, eu não tô nem aí. Eu já briguei muito, já falei demais. Mas o que o negro quer agora realmente é a paz. Andar na rua, no maior sossego. Constituir família, ter o seu emprego. Como Grande Otelo, João do Pulo, B.B. King e o Blues. A outros seus amares deles, improviso no jazz. Pixinguinha e Catola, velha guarda do samba. Luiz Melodia e Milton Nascimento. Dois bambas vieram, metralhas com o rap abolição. Falando do negro e de sua opinião. Por muitos negros já percorreram a trilha de sucesso. Já que som do pandeiro, candeia no set. Bomba festa da raça com Matinha Vila. No ano do centenário, grande maravilha. E a rainha do samba, Clementina de Jesus, que já partiu pra melhor. Esquelé, divina luz e no futebol. Temos Rei Pelé, Garrincha de pernas tortas, um perfeito balé. Sou negrão, sou negrão, sou negrão, sou negrão. Luiz Gonzaga era preto, era o rei do baião.
Jair Rodrigues disparou no festival da canção.
Delegou a bola, mas que um dom.
Tu quer trabalhar, não quer meter um oitão.
Futuro, presente, passado, realmente jogado.
Fizemos a história, perdemos a memória.
Temos nosso valor,
temos nosso valor.
Bob Marley, paz e amor, diamante negro do gol, de bicicleta.
Leônidas da Silva, craque da época.
Uma com X daqui, zumbi, temos de exaltar.
Em Palmares teve muito de lutar.
Martin Luther King com a sua teoria.
Estados Unidos, movimento explodir.
Apartheid, um por todos e todos por um.
Nelson Mandela, sem problema nenhum.
Sou negrão, sou negrão, sou negrão, sou negrão.
E aí, Olodum, e aí, Mano Brown.
E o elétrico barulho.
Chamelão.
E aí, Mangueira?
O da Marcial, o da Capoeira.
Negra mulher, preta Dandara.
Luci Brandão, Jovelina, Ivone Lara. Cabelo rasta, dança Apoché.
Anastácia Benedita, muito axé.
Djavan e o seu som genial. O rei do balanço, o mestre James Gal. Também falando de maninhos que nascem tão revide. Aqui vai o meu alô, é DJ um Itaí. Dia reunião da grande massa black.
Acontece aqui, nos versos do Samba Rap.
Na intenção de ver um dia o negro sorrindo. Gilberto Gil e Tim Maia, o cinco. Não esquecendo de falar de Sandra Sá. Com os seus olhos coloridos, fez a massa balançar. Sou negrão, sou negrão. Sou negrão, sou negrão. DNN, Zequetão, todos têm medo.
4P,
poder para o povo preto. Não o poder do dinheiro, não há corrupção. Sem o poder do som,
revolução.
Como o solo de antes, que só você viajar. Coisa de preto, mano, pode chegar. Brother, vem dançar, porque a dança começou.
Pois isso é fundo de quintal.
Eu sou negrão, esse é o recado que acabamos de mandar. Pra toda a raça humana estudar e agitar. Tanto honre sua raça,
honre sua cor.
Não tenha medo de falar,
fale com muito amor.
Sou negrão, sou negrão, sou negrão.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
O EQMG Educativa celebra a obra e o autor, Carlos Drummond de Andrade.
Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar? Sempre e até de olhos vidrados, amar? Que pode, pergunto, o ser amoroso, sozinho em rotação universal, se não rodar também e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta, e o que na brisa marinha é sal, ou precisão de amor, ou simples ânsia? Amar solenemente as palmas do deserto, o que entrega ou adoração expectante, e amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Este, o nosso destino, amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente de mais e mais amor, amar a nossa falta mesma de amor. E na secura nossa, amar a água implícita, e o beijo tácito, e a sede infinita. Amar. Carlos Drummond de Andrade.
O EQMG Educativa celebra a obra e o autor, Carlos Drummond de Andrade.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 35 minutos.
Hora do presente.
E para quem ligar no 3409-6417, hoje tem exemplar de reformas educacionais no Brasil, a democratização e qualidade da escola pública. Livro organizado por Luciano Mendes de Faria Filho, Cecília Vieira do Nascimento e Marileide Lopes dos Santos. Também tem exemplar de População Negra, Escravismo e Educação no Brasil, séculos 19 e 20, organizado por Vera Lúcia Nogueira. Então liga para cá, 3409-6417, para ganhar o seu livro. E nós continuamos a nossa entrevista de hoje com o projeto Ubuntu, sobre o projeto Ubuntu. E tem muito mais gente no estúdio agora, não é, Luciano?
Isto mesmo, Yolanda. Se no primeiro bloco nós conversamos com a professora Carol Denise e com a aluna Raíssa, aqui agora no segundo bloco, sobre o mesmo assunto, que é o projeto sobre as relações étnico-raciais na escola Isaura Coelho, aqui em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Agora nós temos o prazer de receber aqui também o Gustavo Henrique Costa, que é aluno do 8º ano. Muito boa noite, Gustavo. Seja bem-vindo.
Boa noite.
E o professor Carlos Justino, que é professor de Geografia da escola. Seja bem-vindo, Carlos.
Boa noite. Obrigado.
É Carlos Justino. Ou Justino?
Carlos Justino.
Carlos Justino. Então, sejam bem-vindos. Obrigado pela presença aqui. Carol, no primeiro bloco, nós terminamos falando, enfim, das questões que foram discutidas no âmbito do projeto desenvolvido na escola. E você dá aula especificamente de história e estava falando da importância aí da história da África. Mas foi só a história da África que vocês discutiram ou também adentrou a discussão sobre a história do Brasil e dos africanos no Brasil?
Aconteceu uma organização curricular e os alunos passaram a ter uma aula de Ubuntu por semana. Então o conteúdo a parte teórica ela foi discutida, né, de forma efetiva. Então no primeiro semestre nós trabalhamos África, berço da humanidade, África, berço das civilizações, origem das diferenças físicas entre os seres humanos, os saberes das sociedades africanas. Então nós desconstruímos, né, a visão eurocêntrica e trouxemos a história da África do ponto de vista do africano mesmo. No segundo semestre, nós ampliamos para a questão da cultura afro-brasileira. Então é a cultura africana na formação da cultura brasileira nos seus diferentes aspectos econômicos, sociais, políticos, que hoje é patrimônio cultural e imaterial do Brasil, né? E os alunos muitas vezes não sabiam da origem, né, da cultura que a gente vivencia o tempo todo. Então trabalhamos dentro da cultura afro-brasileira vocabulário, culinária, capoeira, literatura, samba, personalidades negras, moda, festas, o corpo negro, né? A beleza negra.
Eu estou aqui com um portfólio do Gustavo, né, que me parece que é uma sistematização das coisas que ele foi trabalhando como aluno ao longo do projeto. Pelo portfólio dá para perceber que as ações foram acontecendo de forma interdisciplinar, né? Aqui a gente tem elementos visivelmente da geografia, da história, das artes, né? Foi, de fato, um projeto interdisciplinar. E você, Gustavo, conseguiu perceber assim, essas relações étnico-raciais nessas várias áreas de conhecimento? Você conseguiu verificar que elas podem se organizar a partir de um mesmo tema?
Sim. Percebi que, desde esse projeto, a gente aprendeu muita coisa sobre as coisas que não sabíamos antes, que a África era um país totalmente... Aí, nisso, a gente aprendeu tantas coisas como a cultura deles, quanto a origem do que foi o Ubuntu, do que foi a escravização, como a professora Carol disse, saiu desse sistema de europeu, dessa história europeia, eurocêntrica, da cultura africana.
E você, a gente conversava um pouco antes sobre, por exemplo, as outras disciplinas, além de história, por exemplo, geografia também trabalhou as mesmas questões relativas a essa questão do projeto?
Sim. A professora Valéria também, junto com a professora Carol, aprofundou muito nesse assunto, que falou sobre a África, o continente, os países que haviam nela, tudo... Sobre muitas coisas sobre a cultura dela que se juntaram.
Então, Denise está aí comentando também, acho que essa é uma coisa interessante, a gente falava de história e geografia. Quando a gente discute história e cultura da África, história e cultura brasileira, é sempre história e geografia parece meio mais óbvio, assim, imediatamente a gente pensa. Mas como que, por exemplo, o grupo da ciência entrou nessa conversa? Entraram?
Entraram.
E como entraram?
estudando as características físicas, né? O porquê da pele negra, o porquê do nariz mais achatado, do nariz maior, mais aberto, do cabelo ser mais crespo. Esse trabalho, ele é voltado para a área de ciências.
Sim.
No português, os contos africanos, as histórias contadas, a tradição oral foi feita, o trabalho foi feito na área de português. Então, a gente teve, na matemática, os professores trabalharam com jogos africanos. Então, a gente acabou englobando todas as áreas. No final, a gente conseguiu levar todo mundo. No começo, era um grupo pequeno, e quem não estava participando começou a falar que foi excluído, né? E aí, eu expliquei para eles que, a princípio, era a questão da carga horária que a gente tinha. Mas, no final, a escola, assim, a gente passou a usar o Ubuntu como um verbo. Fulano ubuntizou. Tá? Virou um verbo na escola, porque todo mundo, todas as áreas... entraram a parte de arte, de português, de ciências, matemática. A gente conseguiu o ensino religioso, a gente conseguiu entrar, envolver todo mundo.
O Carlos Justino, eu vi que a Denise te provocou aí agora mesmo, mas eu queria fazer uma pergunta de outra. Quer dizer, a entrada dessa discussão no âmbito da geografia é apenas mais um conteúdo, ou isso também leva você, por exemplo, como professor de geografia, a trabalhar com os alunos uma outra noção da própria geografia. Como é que é isso? É mais um conteúdo ou é um modo de ver a geografia também que muda?
Não, a geografia e a história são disciplinas praticamente irmãs, né?
Sim.
Dentro da geografia, por exemplo, você trabalha o homem no espaço geográfico. Então, não tem como você fugir, né, dessa construção, desse espaço geográfico, sem ver a parte histórica também. Uhum. Mas ela brincou aqui porque, no início, o projeto iniciou com alguns professores, né? Depois, à medida que a Carol foi trabalhando a formação dos professores, né, o grupo... comprou o projeto. E projeto dentro de escola, eu acredito que seja dentro da própria sociedade. Ele só dá certo quando o grupo se interessa, quando o grupo compra e trabalha o projeto. Então, aí envolveu toda a escola, eu que estava assim, brincando, né, falando que eu tinha sido excluído, mas, na verdade, no final... Todos nós, professores, trabalhamos muito dentro desse projeto para que desse certo.
Então, nós estamos aqui conversando com a equipe de professores da Escola Municipal Isaura Coelho, de Betim, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, sobre o projeto Ubuntu, que é um projeto que trabalha as questões étnico-raciais no âmbito da escola, no âmbito da sala de aula. E nesse bloco nós conversamos sobre a entrada dos vários professores, das várias disciplinas dentro do projeto. No próximo bloco, nós vamos conversar com a equipe, com os alunos, professores que estão aqui, sobre a relação desse projeto com a comunidade escolar, como que os outros, como que os pais, como os funcionários, que não são os professores e alunos, entraram, viram o projeto, como se relacionaram. Além disso, a Carol também vai dar umas dicas de livro, vai falar de algumas coisas super interessantes para a gente aqui. Antes disso, nós vamos ouvir mais uma música que foi também indicada pela Carol. É isso, Yolanda?
Exatamente, eu sou o Samba, também conhecida como a voz do morro, na voz de Diogo Nogueira.
A Carol está falando aqui que é uma indicação, não é só dela, é do grupo, uma indicação coletiva também.
Então, uma indicação de todo o grupo de Voz do Morro.
Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que tem valor. Eu sou o rei dos terreiros, eu sou o samba. Sou natural daqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva a alegria para milhões corações brasileiros. Eu sou o samba, a voz do povo. Mais um samba, queremos samba. Quem está pedindo é a voz do povo do país. Viva o samba, vamos cantando essa melodia de um Brasil feliz. Eu sou o samba, a voz do povo sou eu mesmo.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Tropofonia, Francesco Napoli,
Vilmar Silva,
Tropofonia,
segunda, 11 da noite, reapresentação terça, 4 da manhã.
Rádio Arte Poesia Sonora
104,5, a estação do conhecimento.
Não me acorde às 7.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 47 minutos e damos sequência à nossa conversa. Hoje estúdio cheio, está com a gente a Caroline Silva Lourenço, também conhecida como Carol. Também está com a gente a Raíssa Kathleen Almeida do Nascimento, o Gustavo Henrique Costa, o professor Carlos Justino e também a diretora da Escola Municipal Isaura Coelho em Betim, Denise Gonçalves Amaral.
E nós vamos conversar nesse último bloco, terceiro e último bloco do programa, sobre a relação entre o projeto e a comunidade escolar. Como que você avalia hoje, Carol, no transcurso, tendo feito o projeto, feito a avaliação do engajamento, digamos assim, da comunidade escolar no projeto?
É, a comunidade do Isauro Coelho, né, os pais, o bairro Jardim Alterosa, foi uma grande apoiadora do projeto. Eles compraram rifas, né, patrocinaram. Então, o sucesso do projeto também se deve à comunidade.
É, além disso, nós estávamos conversando, como é que você avalia a participação especificamente dos pais no âmbito do projeto? Você chegou a conversar com os pais, pensar com os pais sobre isso?
Não, através dos alunos, nós observamos o apoio dos pais. Né? Inclusive, pais foram oficineiros dentro da escola, nos ajudaram bastante.
E Raíssa, como é que foi no âmbito da sua casa, lá com seus pais, com a sua família, a relação com o projeto? Chegou a conversar com eles sobre isso?
Sim, no começo teve, como eu te falei, teve uma resistência, só que depois, no decorrer do projeto, eu fui mostrando a eles e eles foram se interessando mais. Aí, quase no final, eles queriam, tipo, entrar para a sala de aula para querer estudar com a gente, só que, infelizmente, não teve como.
Ficaram igual o Carlos Justino, querendo, sentindo excluído da festa.
É.
E como foi lá, Gustavo, com a sua família?
Com a minha família, no início, ela achou muito desinteressante esse assunto, porque ela não conseguia entender muito sobre esse assunto do Ubuntu. Aí, no decorrer do tempo, ela começou a se interessar e começou a me pedir para falar mais sobre esse projeto, porque ela estava começando a ficar interessada, porque ela sabia que tratava contra o racismo, que aprofundava mais na cultura da África. Então, ela quis saber mais desse continente. Então ela começou a pesquisar junto comigo, me ajudar nas coisas nas atividades que a professora Carolva dava, e ela queria também saber sobre isso. Então eu ajudei ela e ela me ajudou, de uma certa forma.
De modo geral, a gente escuta e percebe nas escolas uma dificuldade desse tipo de trabalho, no que se refere à questão religiosa, né? Muitas vezes é difícil trabalhar cultura africana, afro-brasileira, uma certa resistência de um estereótipo religioso, né? Vocês enfrentaram isso, conseguiram transpor, dá a receita pra gente.
Nós não entramos especificamente na questão religiosa, justamente para não entrar em conflito com outras crenças. No último dia, na culminância, nós percebemos uma certa resistência na apresentação do grupo, da companhia de dança Evandro Passos, que muito do movimento das danças eram movimentos do candomblé. Então, nós percebemos nos pais uma certa resistência em relação à dança. Mas especificamente na questão religiosa nós não abordamos, trabalhamos outras questões mais amplas.
E Denise, para fazer um projeto desse, a diretora deve se virar, né? Porque a Carol já falou, foram outras pessoas, o cotidiano da escola muda. Como é que foi organizar a escola para que o projeto pudesse ser possível?
Você fala financeiramente?
Não só financeiramente, mas nessa, claro, financeiramente também. Imagino que esse tenha sido um desafio da proposta.
Olha, a organização interna foi bem tranquila. A gente estava até com uma certa preocupação, mas nós conseguimos organizar. Todos que foram gostaram muito, falaram da organização da escola. Na segunda-feira a gente fez oficinas e nós achamos que seria complicado fazer oficina com a escola inteira. E a gente conseguiu inscrever os meninos. Nós tivemos umas... Quantas oficinas, Carol? Umas 7 ou 8, né? Tivemos de 11 oficinas. De bijuteria, de pintura, biscuit, de... Aqui, ó. Tem que colar, né, gente? Porque fica difícil. Eu não consigo ler, né, Carol? Não adianta nada, deixa eu lembrar. Tô sem óculos. Mas, assim, a gente teve a oficina de biscuit, de pintura, de jazz, samba, oficina de tambor, de turbante e tranças. Então, assim, houve um envolvimento muito grande com a ajuda de muita gente que foi para a escola como voluntário, dos professores que fizeram o transporte das pessoas, né? Então, isso foi muito tranquilo, foi bem organizado. Assim, nós achamos que seria mais complicado, não foi não. Foi bem tranquilo dentro da escola.
E na escola, a Prefeitura Municipal lá de Betim, ela tem algum apoio específico para esse tipo de projeto?
Olha, nós não recebemos. Eles sabiam do projeto e tudo, mas na época, a crise, né? Não tinha dinheiro e tudo que a gente pedia financeiramente era complicado. Então, a gente nem chegou muito a pedir nada para eles, não. Nós tentamos resolver lá mesmo. Então, a gente fez rifa, pedimos na comunidade, para os comerciantes, para o sindicato, tem que agradecer o Sindiúte de Betim, o ônibus que a gente precisou para buscar os alunos do Santo Agostinho, foi o sindicato que deu. A Doris, ela foi para a gente sem cobrar, o carro só fez o transporte, né, buscou e levou. Para fazer um trabalho com os professores. Então, a gente não pediu esse apoio, não. Mas não existe essa verba. Eu não sei dessa verba lá para esse projeto. E eu acho que era uma coisa que seria interessante para a escola ter uma verba específica para esse tipo de projeto. Para excursão, para levar os meninos em alguns lugares, que a gente deixou de levar por falta de verba. Né? Uhum. A gente tinha um monte de lugares que a gente queria levar os meninos, mas, infelizmente, a situação financeira não deu. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer muito mais do que a gente pensava com o pouco dinheiro que a gente conseguiu.
É interessante, assim, que com o desejo do grupo, né, vocês alcançaram um processo e resultados incríveis. Eu imagino se, além do desejo, ainda tivesse recurso. O que a gente poderia ter alcançado, né?
Então, acho que essa questão da verba é uma questão, muitas vezes, estrutural, de vários lugares, vários colegas que vêm aqui falam dessa, de que muitas vezes pensam projetos super interessantes, mas que não há suporte disso com verbas específicas, com verbas no âmbito da escola. Carol, mas você disse também pra gente, aqui em off, que tinha uns livros ou algumas referências que você também achava interessante, as pessoas que estão interessadas no aluno, ou livros que vocês utilizaram no transcurso do projeto, você podia falar para a gente alguns deles?
Nós fizemos uma ampla pesquisa, né? Nossa bibliografia foi bem vasta, mas para quem interessa em trabalhar o tema, tem uns que não podem, né, tem umas referências que não podem faltar, como Educação Africanidades Brasil, da UNB, Educação das Relações Étnico-Raciais, da Rosa Margarida, Almanaque Pedagógico Afro-Brasileiro, também da Rosa Margarida, Ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, da PUC Minas, e, claro, Cantando a História do Samba, né, da Doris, que foi também uma grande apoiadora do projeto, esteve com a gente em dois momentos importantes.
Posso falar? A nossa escola ela foi agraciada com o Prêmio Camélia, na cidade de Betim, pelo projeto no ano passado.
E o que é o Prêmio Camélia?
É um prêmio para pessoas para instituições ou pessoas que trabalham esse tema e que envolvem nessa questão. Então, o Prêmio Camélia, a gente ganha uma árvore, né, a camélia, mas é para quem trabalha essas questões. E quem nos indicou foi o Janaúba, que era do... Como é que é lá, Jacarine Carol? Do Conselho de Igualdade Racial de Betim.
O prêmio é da Câmara Municipal de Betim.
Gente, olha, muito obrigado. O papo está ótimo. Certamente nós teríamos coisas aqui para conversar o resto da noite. Mas o nosso tempo é findo. Então, queria agradecer muito especialmente a vinda de vocês. E... Como é que é, Libere? Ah, isso. A Libere está falando aqui, lembrando que quem quiser conhecer mais a experiência, daqui uns dias estará no site da Revista Brasileira de Educação Básica um vídeo que foi feito nessa escola com uma outra escola de Betim também, falando do projeto, falando de projetos dessa mesma natureza. Então, convidamos para visitar lá a página da Revista Brasileira de Educação Básica. Então, gente, muito obrigado. Espero que volte aqui outras vezes. Foi um prazer recebê-los, mas a Yolanda está dizendo, e com toda razão, que o nosso tempo finda. Yolanda?
Exatamente, o nosso tempo está acabando e para a gente ouvir pelo menos um pouquinho da última música sugerida pelo conjunto, nós vamos agradecendo e dando tchau para vocês. Muito obrigada. Então acessem daqui a alguns dias rbeducaçãobásica.com.br para conferir este vídeo feito pelo núcleo de vídeos do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Então encerramos ao som de Jota Quest, Dias Melhores.
A mais dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.